Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcasts Band News FM. Pretoteca.
Pilantragem, eu tô ligado, tô te observando. Dando corda e cê se enforcando. Lacoste não compra postura, meu gueto precisa de amor. Ao invés de furar viatura, meus pivetes vão virar doutor.
Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma sexta-feira aqui, né? E para você ouvir também outros dias da semana, quando você quiser ouvir, reouvir, ver e rever o nosso Pretoteca, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Martins.
Oi, gente, eu sou Milena Teixeira, mais uma vez aqui, né, para vocês, eu e Cíntia, fazendo entrevista,
sendo
convidados, Cíntia e eu.
Pois é, bom, gente, como o nosso nome, né, do nosso podcast já diz, Pretoteca, nossa ideia aqui é ter realmente uma biblioteca, né? Mostrar um monte de opção de gente preta, de artistas, de personalidades, pessoas que têm um trabalho consistente para mostrar, para vocês conhecerem, para consumirem aqui, para a gente se fortalecer cada vez mais, né?
Pois é. E é por isso, gente, que a gente traz, como a Cíntia falou, aí diferentes nomes, tá? De diferentes estados, fora do eixo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente que está fazendo esse trabalho relevante e que vale a pena ser mostrado e consumido. E hoje eu vou trazer alguém de lá do meu estado, da Bahia, o Ravi Lobo, que é rapper, né? E tá aí na cena de lá de Salvador, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dele, né, Cíntia?
É isso, ele que tá se lançando com a carreira solo, né? Com EP Shakespeare do Gueto. E, enfim, vamos conversar aqui com ele, dar o seu salve aí, Ravi. Obrigada por falar com a gente.
Salve, salve, menina. É uma satisfação estar aqui, podendo estar trocando essa ideia com vocês. De verdade, uma honra. E vamos que vamos.
Massa.
Vamos lá.
Ah, eu acho que eu quero começar perguntando um pouco sobre a tua trajetória, né? Você vem com um grupo de rap, agora tá lançando a sua carreira solo. Conta um pouquinho pra gente aí do seu histórico. Isso. Dentro do rap.
É, o rap, assim, pra mim, ele foi um resgate, uma forma de resgate. Eu conheci a música rap em um momento não tão bom da minha vida ali, tá ligado? Eu tava preso nesse momento. Aí um amigo moreno, que faz parte do grupo Nova Era, né? Ele mandou um EP, um CD, né, de instrumentais para mim, uma carta falando que era para escrever os rap, que não era para eu viver o crime ali dentro da cadeia e tal, que a gente ia fazer um grupo, que ia conhecer os estados e tal, sonhando, tá ligado? Porque sempre o sonho teve em primeiro lugar. Aí, quando eu saí da cadeia, a gente resolveu fazer essa fita do grupo, tá ligado? Já sonhando alto, em conhecer fulano, em conhecer Bertrano. E daí veio as primeiras músicas, a gente fez um grupo. Desse grupo, a gente conseguiu conhecer alguns estados do Brasil, tá ligado? Tem uma conexão com o pessoal do Capão Redondo ali, com o Mano Brown, com o Big. Foram pessoas que estimulou bem a gente, tá ligado? A gente abriu o show do Racionais aqui em Salvador, cantou nos maiores palcos e tal. E o tempo passou e a gente vê que existe uma renovação na parada, tá ligado? E eu queria ter uma liberdade de fazer as coisas do meu jeito, com a minha vontade, tá ligado? Com outro tipo de instrumental, de poder usar, tá ligado? Falar de outras paradas. E foi que surgiu essa fita do Shakespeare do Gueto, tá ligado?
Agora... Desculpa te interromper, mas já te interrompendo, né?
Rapaz.
O que é o Shakespeare do Gueto? Fala pra gente.
O Shakespeare do Gueto surgiu, na verdade, Baco, né? Baco Exu do Blues, ele me convidou para participar de uma música do EP do 999, que é a banca dele, tá ligado? Eu ainda não pensava em fazer nada solo, já tinha recebido algumas propostas, DJ Cia em São Paulo, já tinha me convidado e tal, mas eu achava que eu não estava pronto. E aí, nesse estúdio com o Baco, ele e o produtor musical ali, JLZ, eles conseguiram colocar essa semente na minha cabeça de que eu poderia fazer um EP solo. E foi a primeira música que eu gravei, foi essa Uber Black, né, que tá no EP, nesse EP Shakespeare do Gueto. E aí ele falou, mano, você é o Shakespeare da quebrada, você é o Shakespeare do Gueto, suas músicas eu fecho os olhos e consigo ver um filme, mano, com suas ideias e tal. Aí surgiu essa ideia de gravar o EP solo. Ele, vamos gravar, pô, eu vou colocar você aqui no estúdio, vou colocar meus produtores aí à sua disposição. Aí o cara foi, mandou para mim o instrumental. Chegou no estúdio no outro dia, já tava com essa música escrita, o Shakespeare do Gueto, tá ligado? Que minha filha acompanhou o processo de gravação ali, daí ela pediu para cantar, no início eu fiquei assim, né, achando que não tinha a ver, porque a música né, é um pouco pesada ali, fala muito da vida real, do cotidiano do gueto ali, e ela brilhantou, a gente conseguiu gravar um videoclipe especial com essa música, tá ligado? Ganhamos um prêmio MVF, aí eu fui em São Paulo receber esse prêmio, foi um momento mais que especial, foi tipo assim, uma fogueira que tava apagando e caiu um litro de gasolina em cima dela, tá ligado? Aí eu já voltei daí de São Paulo, já pronto para fazer o EP, o Shakespeare do Gueto surgiu disso, dessa ideia, tá ligado?
Sim, sim.
Uhum. Agora, a gente aqui não quer ficar falando só das nossas dores, né, enquanto população preta, a gente sabe que vivemos ainda diariamente, ainda que com trajetórias possíveis, mobilidade social, etc., a gente não quer ficar falando só sobre isso, mas elas também fazem parte da gente, né? Mas, como você bem disse, você não esconde essa sua passagem pelo sistema prisional, e você falou a questão das cartas, não dá para a gente não lembrar do Diário de um Detento, né, de Racionais MCs, isso. Que foi divisor de águas para a vida de muita gente, obviamente para você também, salvou a sua vida, o rap como um todo, e não só essa música do Racionais, não só Racionais especificamente. Agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que foi esse processo, né, de o rap ter tirado de um lugar que o sistema, né, racista brasileiro quer que seja o destino da população negra, principalmente homens, né? A gente tem um número muito grande de... A maioria, muito mais que a maioria, muito mais da metade das pessoas presas no Brasil são homens pretos, né?
Exatamente. Aqui em Salvador, quando eu fui, né? Rolou essa ideia de eu fazer o rap, quando eu estava preso ali, não existia tanto o rap não era tanto visto, né, como hoje, midiaticamente falando, tá ligado? Então, fazer rap era um pouco de doideira aqui em Salvador, porque aqui a referência é o pagode, a referência é outra fita, não tem nada a ver com rap. Então, eu sempre via, né, eu traficava ali no, na suburbana, lá nessa quebrada desse brother de Moreno, e eu sempre via ele nos shows, eu ia pro show dele, porque eu admirava o rap por conta do skate, ligava uma coisa a outra, a música da quebrada ali e tal, tá ligado? E... daí, né, surgiu essa ideia da dificuldade. Quando eu saí da cadeia, eu falei, Moreno, essa ideia aí de cantar rap é maluquice, vai ser louco, como é que a gente vai cantar esse bagulho? Ele falou, mano, você tem um dom. Eu cheguei na quebrada para os caras da minha quebrada do tráfico e falei, mano, vou cantar rap, saí da cadeia aí, vou cantar rap, mano, tá todo mundo sofrendo lá na cadeia, pá, a gente tem que, de uma forma, tentar ajudar os caras, tá? Tentar ajudar o nosso irmão, mano, tentar se ajudar e tal. E 90% desses caras que estavam comigo nesse dia morreram, tá ligado? Mas foram os caras que botaram o trampolim, assim, para eu poder acreditar, tá ligado? Se eu tivesse uma lâmpada, assim, do Aladim, eu pedia para os caras voltar no tempo, para os caras verem tudo que aconteceu depois disso, tá ligado? E ali foi, tipo, a primeira vez que a quebrada acreditou em mim. Tipo, mano, você não matou ninguém ainda, tá ligado? Então é melhor você seguir nessa ideia. Fora, eu gravei uma música chamada, o nome da música era Nova Era, eu falava uma parte que só falava o nome da minha quebrada na música, né, Beco do Sabão, aí isso aí comoveu a quebrada inteira, a galera parou de me ver como um cara que era do tráfico, que saiu da cadeia, começou a me enxergar como um cantor, como um artista, tá ligado? E infelizmente a maioria dos caras morreram, mas os filhos dos caras estão aí, eu tô cuidando dos filhos dos caras como se fossem meus filhos também, tá ligado? É, a minha voz hoje na quebrada consegue resgatar a criançada, tá ligado? Eu tenho certeza que 90% dessa geração da molecada na minha quebrada não vai pro tráfico, não vai pro crime, apesar do crime seduzir, tá ligado? Mas enquanto isso tem eu levando a música rap, levando a minha história, o meu espelho ali, tá ligado? A ideia de eu não ter matado ninguém, a ideia de que eles querem que a gente esteja preso, a ideia de que você é preto, mas você pode ser o que você quiser, tá ligado? Não só um cantor de rap, mas como um professor, como que você quiser, tá ligado? Como
jornalista,
minha filha,
um médico.
Jornalista, um médico, exatamente, tá ligado? Como hoje em dia, eu sei que eu consigo, além da música, eu sou o psicólogo dali do gueto, tá ligado? Porque tem muita menina também que se acha feia, tem as meninas que já sofrem ali, que já apanha do marido, tá ligado? Pede pra eu dar uma ideia, pra eu poder conversar e tal. Rola uma briga ali, os caras agora, como o tráfico tá muito pesado, agora tudo é leva pra boca, pra poder quebrar a perna, pra poder, tá ligado? Hoje em dia tá tudo muito, é um crime bastante podre, tá ligado? Já se tornou uma milícia. Então, até para poder falar alguma coisa com alguém, você tem que pedir permissão pro tráfico. Eu consigo bloquear isso. Eu consigo chegar lá nos caras e chegar diretamente na mãe de família e chegar diretamente naquele cara que tá sofrendo ali com o uso de drogas, tá ligado?
Se tornou até meio que um cantor e mediador, né,
gente? Exatamente. Tanto que a galera às vezes confunde isso com o fato de eu querer ser um vereador, de eu querer ser um político, tá ligado? Porque a galera, tipo assim, se surpreende do fato de eu levar um caminhão de cesta básica na quebrada, de eu fazer uma live e conseguir 3 toneladas de alimento, conseguir peixe, conseguir produtos de limpeza. Então a galera acha, pô, ninguém faz isso, mas esse cara tá querendo ser político, tá ligado? Eu consegui mostrar pra todo mundo que não é isso, que ali é mais uma onda de gratificação com a quebrada, tá ligado? De ter acreditado em mim. A galera antigamente me via de pistola, né? As mães de família pediam pra eu não morrer, meu irmão pedia pra eu não morrer, que eu sou o chefe da família, tá ligado? Eu sou o pai dos meus irmãos. E hoje em dia, eu tá aqui trocando uma ideia com vocês, é tão importante pra minha quebrada, pra mim, que vocês nem imaginam, tá ligado? Os meninos veem isso aqui, as mães de família veem isso aqui, tem isso aqui como um exemplo enorme. Tipo, porra, vi ali e tal, tá ligado? É uma parada que é surreal.
Não, a gente sabe, assim, desculpa te interromper, eu e Cíntia, a gente também somos de periferia, né? Cíntia, de lá do Rio de Janeiro, e eu de lá da Bahia. Então, assim, quando você faz alguma coisa na quebrada, quando eu apareço, meu Deus, você aparece na televisão um dia.
É isso.
Tem outro peso, e é muito. Que as pessoas falam, tem muita verdade ali, né? É muito verdadeiro o retorno das pessoas, sabe? Não é ninguém que quer, não sei lá, puxar seu saco porque vai precisar de alguma. É muito verdadeiro, muito genuíno. E é massa mesmo. É
inspirador mesmo, né?
É, tipo, por exemplo, Cíntia é uma âncora negra. Tem um monte de menina que olha pra televisão e fala, pô, também posso ser, porque tem uma mulher ali que é da minha cor. Esse caso de representatividade importa de verdade, né?
Totalmente. Exatamente. Você, na sua quebrada lá, você tá fazendo uma espécie de papel que o Estado não faz, né? Como você falou, o crime ainda é muito atrativo. Muitas vezes a única opção nesses lugares onde o governo não entra, o Estado não entra... E também não fez um trabalho, né, para que pudesse entrar e assistir essas pessoas. Então, resta você, né? Resta as pessoas que conseguiram se salvar, que não morreram, a levar de volta para a quebrada um papel que o governo não faz, né? Que é cuidar dessas pessoas, é um menino que vai te olhar e falar, nossa, eu posso rimar também, eu posso subir no skate.
Exatamente.
E fazer o mesmo, sabe? Então você acaba fazendo esse papel de puxar quem vem atrás, né?
Isso, e às vezes até de acudir, porque um dia desse eu estacionei meu carro lá, aí o menino veio correndo, Ravi, chorando, tipo, o menino devia ter uns 6 anos. Pô, mataram meu irmão ali, vai soltar ele o cavalo. Aí eu falei, aonde eu fui correndo com ele, a mãe dele, Ravi, diga que não é verdade e tal. E, tipo assim, a galera recorre muito pra mim, tá ligado? Tipo, eu vejo a confiança, as mães, as meninas novas ali, que às vezes se sentem feia porque não consegue comprar não consegue fazer uma trança no cabelo, tá ligado? Não consegue fazer um rolê, não consegue comprar uma roupa, não consegue um trabalho. Às vezes acha que não consegue isso porque é feia, porque é preta, porque não estudou, tá ligado? É muita dificuldade, tá ligado? Então eu tento sempre dialogar e colocar exemplos positivos dentro dessa parada, tá ligado? eu levo as pessoas para fazer os videoclipes, eu chamo o cara que está na boca ali. A menina que está ali no videoclipe comigo do Shakespeare do Gueto, depois daquele videoclipe ali, ela se saiu do crime, da boca. O amigo dela morreu naquele dia. Eu fui na casa chamar ela para gravar, ela estava escondida para não gravar. Eu falei, não, você vai. Aí o menino ficou dentro da casa e ela veio comigo. Nessa vinda que ela estava filmando, a polícia entrou na casa que ela estava e matou o cara que estava com ela, tá ligado?
Marra,
então ela viu ali um livramento, ela viu ali tipo, Ravi, você salvou minha vida, pá.
E
tá,
sabe,
ligado?
Tem uma questão, Ravi, tem uma questão que até o Instituto Fogo, a gente entrevistou a Cecília de Oliveira, a do Instituto Fogo Cruzado, a gente atribui muito violência ao Rio de Janeiro, é verdade, né? Uhum. Rio de Janeiro, essa vela do Rio de Janeiro é violenta, mas a gente não sabe o que acontece no Nordeste desse país.
Exatamente.
Isso é um exemplo. Porque... a gente não sabe o que acontece no Nordeste desse país, entendeu?
Exatamente.
Acontece lá em Salvador, que tem... Enfim, a gente até falou sobre
isso. Os maiores números de violência, né, que a Cecília levantou, ela trouxe aqui pra gente, grande parte desses números de violência estão na Bahia, né?
Isso.
E aqui, hoje em dia, tipo assim, o crime, ele tá super... tipo, sempre foi, né? Mas hoje em dia tá super desorganizado. Você vai em uma quebrada, você não pode fazer uma foto assim. Você não pode fazer uma foto assim. É perigoso. Você tem até um tchau, as pessoas atribuem a uma facção, que é assim, um sinal de que era paz e amor na época de minha mãe. É muito proibido.
Surreal, né?
Os caras pegam seu celular, vê seu Facebook, se tiver uma foto que você está fazendo algum sinal, os caras te ligam a uma facção, te mata de uma forma brutal, tá ligado? E muitas vezes, às vezes, nem aparece nos jornais. Sacou? Os caras enterram o cara... é muito pesado, então eu tento fazer a parte da cultura, né? Nem só da música rap, é da cultura, porque existem várias outras formas de se inspirar na coisa boa, tá ligado? Então, há pouco tempo atrás, a inspiração era o crime, tá ligado? O cara via o cara do crime ali com uma moto, com uma roupa, hoje em dia tem outras pessoas, tá ligado? Na quebrada ali, que veio também, depois de mim, fazendo coisas, meninas, tá ligado? Natália, que é da minha quebrada, que perdeu também muita gente da família pro crime, tá na música, é modelo, tá ligado? Então isso inspira várias pessoas, essa é a ideia, tá ligado?
A gente
queria até falar sobre...
Eu acho que é a mesma pergunta, de tipo, gente que inspira as pessoas, a minha pergunta é muito nesse sentido. A gente tem um cenário aí hoje de... o Baco, enfim, esse sucesso internacional, nacional, inclusive o Baco, estamos te esperando.
Pois é. Ajuda nós a trazer ele para cá, Ravi.
Vou fazer essa ponte, pode ter certeza.
A gente já marcou, falou com... enfim, tamo aí, mas vai rolar.
Não, vou falar com ele diretamente.
A gente falou com o KLJ esses dias daí,
parceiro. É uma das pessoas também ali que me resgatou, tá ligado? Veio aqui em Salvador, colocou uma música minha assim de surpresa e me chamou para cantar no palco. Tipo, nessa época ainda eu tava ainda com um pouco do pé lá no crime, tá ligado? E aí eu vi ali, eu falei, porra, eu sou rap, tá ligado?
Ele já falou pra gente desse trabalho que ele faz, foi assim, olha assim, olha o case.
Foi sensacional. Mas assim, você falou, né, sobre o rap em alguns momentos, cantar sobre o crime, né, sobre... e principalmente artistas que não têm vivência de favela, né? Como é o seu caso, que aí vai lá, fala de ostentação, aparece no clipe mostrando arma, e você é muito crítico, né, a essa forma de trazer o rap, principalmente muitas vezes com pessoas brancas que não têm a menor vivência, às vezes é o cara playba lá, que uma gravadora quer preencher aquele nicho, aí usa o cara para mostrar uma realidade que não é bacana, né? Você viveu, você sabe...
isso, pô, muito cara desse não viu um amigo dele sangrando ali, agonizando, tendo, não viu uma mãe gritando, diga que não é mentira, diga que é mentira, que ele tá vivo, tá ligado?
Uhum.
É muita ficção, porque hoje em dia o que vende é um branco com a arma, tá ligado? Quando começou essa galera com a arma ali, os caras do Rio de Janeiro branquinho, com os fuzil, eu apareci com a arma em um videoclipe chamado Terror e Verdade, que eu já começo criticando o fato das escolas fechar e das cadeias abrir. Porque hoje em dia eu faço show na penitenciária, tá ligado? Eu faço shows na penitenciária. Faço show na Fundac, que é a cadeia dos menores, tá ligado? Uhum. E eu vejo, tem cadeia, cada dia que, cada ano que eu vou, tá construindo outro prédio, tá ligado? Então, e as escolas estão fechando.
Diz muito sobre o Brasil, né, cara? Diz muito sobre o Brasil.
E as escolas estão fechando, pô. E os caras estão aparecendo armado ali, todo mundo acha bonito. Quando eu apareci falando disso, ficou todo mundo em choque, tipo, ah, pra que esse cara com essa arma e tal? Então a gente já vê que, tipo assim, um branquinho ali, um playboy aparecer é legal, um cara igual a mim já dá medo, tá ligado? Uhum. Então, a gente vê que essa ficção hoje em dia vende mais com um cara branco fazendo, tá ligado? Com um cara branco, porque a gente é preto, pô, os caras já perseguem a gente. Eu mesmo, toda hora eu tomo enquadro, porque eu tô dentro de um carro, hoje eu vivo em uma área nobre, tá ligado? Os policiais até que não me enquadram tanto aqui. Mas, tipo, na rua, toda hora eu tomo enquadro, os caras me veem e me enquadram. Eu fico, meu Deus, vejo eles ali, eu vou por cá, tá ligado? A gente já vive fugindo, a gente, eu mesmo sou um cara que eu tenho um pouco de receio de passar pela polícia, tá ligado? Eu vejo, na minha quebrada é muito difícil. É muito difícil, é muita dificuldade. As mães têm medo, a gente tem medo, as crianças têm medo, tá ligado?
Uhum.
A gente vive isso, né? Salvador é a cidade mais preconceituosa que existe.
Eu acho que, inclusive, a importância, né, que tu tá falando, de ter um cenário de rap. Tem você, tem Vandal, tem Baco, tem outros, né? E de a gente
isso.
Ter... Para que você tá, inclusive, porque já que, vamos lá, grande parte da imprensa baiana é comprometida... Né, com várias outras coisas, que os rappers denunciam o que acontece lá, né? Porque o rapper também é uma forma de denunciar. Você concorda
total.
Comigo? Né?
Isso, isso. Essa parte da denúncia, parte da denúncia, hoje em dia, alguns rappers têm medo, né? Tem um medo da represália, tá ligado? A galera tem um medo de falar, porque também a galera já acha que falar dessas coisas já é uma coisa do passado, é uma coisa dos anos 90, tá ligado? E esse EP Shakespeare do Gueto, eu venho quebrando isso, né? A galera hoje em dia exalta a marca Lacoste, tá ligado? Exalta da tiro em viaturas, eu venho na música, a própria música Shakespeare do Gueto, eu falo sobre isso, que Lacoste não compra postura, meu gueto precisa de amor. Ao invés de furar a viatura, os pivetes vão virar doutor, tá ligado? Eu sei que isso aí é uma coisa que é surreal, né? É quase uma coisa que é difícil, né, os meninos? Mas não é impossível, tá ligado? Então, a gente jogando uma semente, a gente fazendo as pessoas entender essa fala, tá ligado? Uhum. Em um estilo moderno, que é o beat do drill ali, isso aí veio mostrar que a gente está em 2022, mas que as ideias dos anos 90, que na cabeça da galera acha que é uma coisa passada, tá valendo, tá ligado? Porque é uma coisa atual, a gente vive a mesma fita, tá ligado? É muita mulher morrendo, é muito cara no gueto morrendo, tá ligado? É muita gente sofrendo, é muita gente doente, é muita gente na rua, é muita gente com fome, é inacreditável a fita da fome, é a pior parada, a fita da fome, é inacreditável. A minha mãe, ela dá comida para um monte de guri. Os meninos ficam lá em casa, embaralhado. Eu fui lá no gueto agora com minha filha. Os meninos estavam tudo na porta da minha casa. Quando eu entrei, entrou todo mundo atrás de mim, assim, e ficou, né, disfarçando. Pai, isso já era umas 3:30 para 4 horas. Ninguém tinha almoçado. Minha mãe que deu o rango.
É muito inadmissível, né? O quanto a gente quedou para trás, assim, nos últimos anos.
É muita gente com fome. E aí os meninos vão para a escola ali, hoje em dia, né? Bota a farda. Esses meninos aí que eu tô te falando, eles colocam a sandália, colocam a roupa da escola e vai pra escola com estímulo de estudar agora, né? Porque eu tô dizendo, vou levar pro show, mas eu quero ver se tomou nota boa, se não. Aí levei pra um show que eu fiz agora aqui junto com o Vandal e Febem, um irmão da de São Paulo. Aí levei eles, os meninos não sabiam onde era, nunca tinha ido no Pelourinho e tal. E aí já estimulou, né, a escola. Agora, todo dia, antes de ir na escola, vai lá em casa, fala com minha mãe, tia, tô indo. Quando sai, tô vindo. Tá ligado? Já escreveram uma carta pra minha mãe, pra minha irmã, pra mim, tá ligado? Então, essa é a ideia aí da reeducação, que não é só na escola que rola a educação, é de casa, tá ligado? O estudante não tem a estrutura dos pais e tal. Às vezes o pai tá na rua, não corre pra poder fazer o rango, a mãe tá em outro corre, tá ligado? Às vezes os pais são envolvidos com drogas, então às vezes a gente não sabe uma terça metade do que o pivete tá ali, às vezes acha que é culpa de pessoas e tal, mas é muito doloroso, tá ligado?
Total. Outro dia eu tive uma conversa, tava conversando sobre música, né, que hoje ainda, né, desde que surgiu o rap, é o único gênero musical que é político, né? Que tem feito política nas letras e que tem afrontado, tem criticado, tem levantado as questões sociais, a questão da violência. Claro que a gente tem outras vertentes dentro do rap, né? Que fala de amor, fala de carinho. Fala
exatamente, com certeza.
Né? Mas é um gênero que, por exemplo, a MPB, hoje em dia, né? A gente tem, sei lá, Chico Buarque, Milton Nascimento, que fazia muito essa crítica. De lá para cá, você não tem um corpo, né? Alguém que tem essa crítica social forte falando de MPB. É, dentro de outros gêneros musicais, o hip-hop, né, o rap é o mais afrontoso, né, digamos, nas questões sociais, assim. Você leva muito isso, né, o que você enxerga do lado de fora para dentro da sua música, né?
Exatamente, é porque eu também eu sou um cara, eu vivo muito na quebrada, tá ligado? Eu vivo muito no gueto, eu vivo muito nas favelas e, tipo, a galera não vai, tá ligado? Então eu vejo, eu sinto as dores. Eu tenho filha, tá ligado? Eu vejo as meninas, tipo, a menina sem roupa, sem uma estrutura de ideia, pelo menos. Pelo menos uma ideia de pensamento, de higiene, tá ligado? De educação, de informação, de estímulo para isso somente. Às vezes não existe. Você vai no gueto, você vê a menina de manhã até de noite, tá ligado? Só de calcinha, toda suja, tá ligado? Se você for dar uma ideia e ainda você acaba discutindo. Então eu tento colocar isso na música. Tem coisas que eu não consigo falar para o cara que eu falo na música. Tipo assim, esse EP solo tá sendo uma renovação para mim. Os caras, tipo, que é perigoso, que são vistos como perigosos, tá ligado? Os caras estão me mandando vídeo chorando ouvindo meu EP, ouvindo esse CD. Os caras estão mandando vídeo chorando na sensibilidade, tipo, sem vergonha de estar chorando, tá ligado? Porque são coisas que às vezes eu quero falar para o cara e não consigo, porque talvez isso possa gerar uma treta,
ruído, às vezes o cara não comunicação, entende. Né?
Exatamente. Quando eu vou na cadeia ali, tipo, o fato dos caras não me ver sempre, quando eu chego com um bloqueio de cantor de rap, então eu posso falar tudo, tá ligado? Aí eu falo sobre a onda da facção, sobre a onda de os caras estar se matando e tal, que eu tô bloqueado com uma parada, tá ligado? Agora na rua, se eu falar uma porra dessa na rua, eu posso estar gravando um cara ali, o cara entender errado, tá ligado? E aí, através da música, isso tá chegando em muita gente.
E é super importante, porque você tá fazendo... Às vezes, só você consegue dialogar com aquele cara que tá ali, né?
Isso, tá ligado? Tipo assim, eu tô surpreso. O Estado
dialoga muito pouco com quem tá preso no Brasil, né?
Isso, um dia desse eu fui na Fundac, né? Tava rolando meio que uma rebelião na Fundac. Eles falaram, não, Nova Era tem que vir aqui em paz. A gente não tem um lazer, acho que é o show do Nova Era e tal. Aí teve que ir, né? Eu falei, a diretora lá da Fundac de Simões Filho me ligou. Falei, vamos, a gente vai, tá? Quando chegou lá, os caras tudo achando que a gente ia chegar feliz, né, pelo convite. Eu já cheguei na bruxa, né, tipo assim, 6 da manhã, eu indo pra cadeia, porque os caras disseram que ia parar a cadeia porque ia ver a gente. Aí eu já cheguei e falei, ô, mano, que viagem é essa de vocês, irmão?
Muito baiano, tá, que viagem é essa?
Que viagem é essa, irmão? Cê, tirando a gente de casa, esses horários, minha filha lá em casa, parceiro. Porque eu que cuido de minha filha, tá ligado, velho? Sim. A mãe dela vai pro corre e eu cuido desde 5 meses. Minha filha é tipo uma preta já na sintonia, exército. Meus parceiros falam, rapaz, Liz, que ela não se passa nas ideias. Ela sabe que ela é preta, ela se vê como preta, ela sabe que existe o racismo. E ela tem 7 anos, tá ligado? E aí quando eu cheguei...
Sua filha, ela é linda, eu vi no seu Instagram.
E aí eu já dei essa ideia pros caras, né? Eu falei, mano, que viagem é essa da rebelião aqui? Papa ter show, que viagem é... Aí o cara falou, é, velho, que é o show de vocês aí, aquela... Aí mostrou, tipo, tinha 3 celas fechadas. Tá ligado? Eram 12 celas. Tinham 3 celas fechadas e o resto aberta. Aí eu falei, pô, mas vocês são de uma facção e tá fechando ali. Tá ligado? Só vou fazer o show se for pra todo mundo. Vai ter que ficar todo mundo junto. Tá ligado? E aí consegui quebrar uma lei do bagulho, tá ligado? Mostrar pros caras que somos todos iguais, tá todo mundo na mesma situação ali. Se existe a facção na rua, tá de boa. Vocês guerriam na rua, mas na cadeia todo mundo preso. As mães dos caras andando 1,5 km pra poder chegar... Pra fazer uma visita e os caras tá ali defendendo fulano ou Bertano que não tá mandando nem uma corda pra você se enforcar, irmão. Aí acabou que eu consegui reverter a ideia e a diretora, tipo, achou ruim. Achou que eu fui arrogante, achou ruim, achou que eu coloquei uma ideia na cabeça dos caras de mais rebelião ainda, que eu falei assim, é, velho, se vocês se juntarem, vocês vão ser mais fortes que esse sistema aqui, mano. Aí a mulher falou que eu disse ali que se os caras se juntarem, eles tomam, eles ganham. Aí, mas foi
outra
massa.
Outra interpretação,
que
né? Outra interpretação.
Exatamente, cada um tem a sua.
Ali dentro é todo mundo preto, todo mundo escorraçado, né?
Tá então, ligado? Aí,
Exatamente.
Exato.
Agora, Ravi.
A gente está finalizando, né? Porque nosso tempo é muito curtinho. Olha, você, Ravi, dá um personagem excelente, inclusive, para um episódio sobre segurança pública.
Deixa eu te falar um bagulho. Eu fui um
podcast. Ele e Cecília Oliveira, gente.
Oh, mano, eu fui um podcast aqui em Salvador, mano, chamado Carurifes. Os caras entrou nesse papo de enquadramento. Rapaz, a gente bateu um papo de uma hora. Eu falei, mano, esse podcast foi só de enquadramento. De música a gente faz no próximo.
Não, mas deu para falar de música. Eu queria que a gente encerrasse justamente falando sobre isso, né? De teus planos daqui para frente. Você lançou o EP aí agora, as coisas estão andando. Fala de parceria. Ah. E como é que é fazer rap fora de São Paulo, né? Eu digo São Paulo porque, assim, já o rap nasce, né? Ele começa a fervilhar em São Paulo ali nos anos 90. Ele já está no Brasil inteiro há muito tempo. Mas conta para a gente como é que é um pouco isso, assim, sair desse eixo, né? De onde ele nasce.
E esse desafio, né? Porque, por exemplo, eu sou jornalista e eu tive que vir para São Paulo. Eu tive que, enfim, morar aqui.
Eu tô ligado.
Como é que você fazer aí?
Rapaz, eu tô fazendo aqui, mas eu tô sempre sintonizado com o pessoal daí, o pessoal do Rio, tá ligado? O pessoal de Portugal. Eu sou um cara que eu tô sempre pensando no surreal, sempre maior do que eu tô pensando. Eu tô olhando pra lua, tipo, imaginando amanhã eu possa estar lá, tá ligado? Então, é difícil, é muito mais difícil, mas hoje em dia, pelo fato de existir a internet, tá ligado? De existir o diálogo, que eu tenho o WhatsApp dos caras tudo, de Dexter, tem o WhatsApp de Dexter, pô, a maior satisfação, cara, é meu parceiro.
O cara sabe que eu existo, né?
Tá ligado? O cara chega aqui em Salvador, me dá um salve, então isso aí não tem sucesso, não tem dinheiro que pague, tá ligado? Tipo, você ser reconhecido pelos caras que são seus ídolos e que você conheceu os caras e não ficou triste pela onda do tá ligado? Porque existe, né, os heróis ali que você vê, dispor esse cara nem nada do que eu pensava, então eu não tive muita essa surpresa com essa galera. E fazer o rap aqui, a dificuldade é, tipo, 10 vezes mais difícil por conta das marcas, por conta das mídias sociais, do diálogo com a galera, tá ligado? Mas não é impossível, né, velho? É mais
um desafio, de rap, tá, né? Porque no final do mês vem conta, né?
Total.
Exatamente.
Vem conta,
e hoje em dia, essas conexões que eu venho fazendo de participações, participação com o Baco, participação com o Diomedes, participação com o DBS lá de São Paulo, tá ligado? Com o DJ Cia, com o Isalu, tá ligado? Isso aí fez girar um dinheiro, né, de ouvintes, tá ligado? A galera consegue girar fazendo essas conexões, a nossa música consegue alcançar mais, tá ligado? Esse EP mesmo tá sendo pra mim uma surpresa em relação a números, em relação ao alcance, à aceitação, tá ligado? Eu tive liberdade pra falar de outras coisas, não somente da violência policial, tá ligado? Que o Nova Era a gente pegava no pé, que a polícia perseguia a gente por conta disso, tá ligado? Porque eu sou um ex-presidiário e pegava no pé da polícia e tal. Hoje eu consigo falar disso e eles mesmo tá batendo palma pra mim, tá ligado? Aí eu fico sem entender, tá ligado? Acho que porque o Nova Era num grupo e eu sozinho acho que tá passando batido, por enquanto.
Tá dando uma outra mensagem, né?
Isso. Pois é, gente. Muito papo com o Ravi aqui, hein, Cíntia?
Foi massa, viu, querido?
Foi massa.
Oh, uma honra, satisfação demais.
Todo sucesso do mundo pra você e tamo junto aí nessa.
É nóis, satisfação. Muito obrigado, menino. Uma honra trocar essa ideia com vocês.
Obrigada.
Beijão. Até a mais, Anel.
Podcasts Band News FM. Pretoteca.